pessoal falou que eu tenho que fazer uma especialização, que a palavra está ficando macia. E nós falamos sobre servidão cristã. Ser servo é estar disponível e fazer as tarefas que nos são apresentadas com excelência. O versículo que ficou na semana passada, para a nossa meditação, Colossenses 3:22, falando sobre servidão. Servos, obedecei em tudo aos vossos senhores deste mundo, não quando vigiados, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Quando nós assim o fazemos, nós honramos ao nosso Senhor Jesus Cristo perante as pessoas que nos cercam, dando um bom testemunho cristão. A palavra de hoje tem como texto, como título, Senhorio Cristão. É diferente de servidão cristã. Nós estamos agora falando do senhorio cristão e da intercessão pelos santos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 4. Nós estamos iniciando nessa noite o estudo em Colossenses, capítulo 4. Já te aviso que esse capítulo vai ser bem rapidinho, porque se você observar o Colossenses capítulo 4, você vê que a partir do capítulo do verso 7, ele está encerrando a carta dele, ele está mandando, despedindo de todo mundo, mandando saudação para todo mundo. Então vai ter pouco assunto ali para a gente discutir. Então vai ser bem rápido esse texto. Continue em oração, que eu ainda não decidi se nós vamos começar a ministrar após Colossenses, João ou Romanos. Estou tendendo bastante para João. Vai ser uma exposição longa, mas eu creio que vai ser muito interessante, porque vai falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a partir da figura de João, o discípulo amado. Glória a Deus por isso. Colossenses capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai em oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alertar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos laodicenses e os dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprir. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Palavra do Senhor, amém? Senhor, lemos a tua palavra. A tua palavra que é rica, a tua palavra que é mais eficaz, Pai querido, como uma espada de dois gumes, Pai. Ela é capaz, Pai querido, de separar as nossas emoções, separar os intentos do nosso coração. A tua palavra é aquela que nos expõe ao Deus verdadeiro. Nós, Pai querido, carecemos da tua palavra. Vivemos num mundo tenebroso. Vivemos num mundo pecaminoso, que jaz no maligno, e caminha, Pai querido, para uma destruição, caminha para a apostasia. Temos visto, Pai querido, através dos jornais, através das mídias, Pai querido, como o ser humano tem se degradado, como tem decaído, Pai querido, o senso de moral, o senso de humanidade, senso esse, pregado pelo Senhor através do amor ao próximo. Mas, Pai querido, nós só estamos aqui, só somos diferentes, porque o Teu Espírito é sobre nós, Pai. Não afaste de nós o Teu Espírito, Pai. Não permita, Senhor, que nós andemos em engano, que andemos, Pai querido, em lugares, Pai querido, que nos tragam tropeço, através da Tua Palavra que é luz, a Tua Palavra que é verdade, Pai. Nós entregamos as nossas vidas nesta noite para esse mistério. Pai querido, eu coloco a minha vida em especial na Tua presença, pedindo a luz do Senhor, para trazer um recado santo aos corações, e que os corações possam, Pai querido, em nome de Jesus, estar aptos, através do Teu Espírito, através do Espírito ensinado, receber a palavra, Pai querido, como consolo, como conforto, como exortação, em nome de Jesus. Amém. Começamos Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4 está fechando um ciclo de meditações, e nós vamos ainda caminhar um ou dois domingos ainda com ele, mas foi um tempo de bastante aprendizado, pelo menos para mim, creio que para você também. Se você assistiu todos os que você assistiu, a palavra de Deus, ela é completa e ela dá o recado dela conforme você a ouve. Então, independente de você ter ouvido todas as exposições ou não, você foi edificado, porque a palavra foi, pelo menos, tentada, através da minha parte, ser ministrada com fidelidade. E eu clamo ao Espírito Santo que me conceda essa bênção e mais essa noite. Colossenses capítulo 4, verso 1, é o primeiro versículo que nós vamos meditar, e diz o seguinte: Senhores, tratai os servos, ou escravos, com justiça e com equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Quando fala em equidade, você entenda com igualdade, com semelhança. Os senhores, com ar de superioridade, como que olhando para baixo, desprezavam a condição dos servos. Você sabe com quem que ele está falando? Será que é com os senhores que têm muitos empregados? Pode estar falando comigo, com você. Tem pessoas que estão abaixo de você e que muitas vezes você despreza. Que você olha para ela numa posição como se você fosse superior a ela, mesmo como cristão. Você acha que como cristão você é melhor. Você acha que por ser cristão você tem algo de bom e por isso você pode sobrepujar as pessoas. Eu falo bastante isso com os meus alunos de teologia. O que você aprende é para você trabalhar na sua vida. Não oprima os outros com o conhecimento. Ensine sim, sempre com amor, com temor, mas não oprima as pessoas com o que você aprende. Porque quando você oprime, e é um versículo que nós vamos falar talvez na próxima semana, a palavra nossa tem que ser temperada com sal. Nós temos que falar sempre na medida certa. Porque o objetivo nosso é que as pessoas elas venham se converter, recebam a palavra, sejam edificadas como nós os somos. E isso é um benefício do Senhor sobre as nossas vidas. Mas quando nós nos posicionamos como senhores acima de outras pessoas, nós desprezamos aqueles que estão abaixo, aqueles que conhecem menos, aqueles que estão numa posição talvez de faxineira na nossa casa, ou de uma pessoa que presta um serviço a nós. Tem pessoas que quando têm contato com pessoas que o servem, tratam como se ele fosse um obrigado, ou um empregado. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem que paga o seu salário? São frases que não devem sair da boca de um cristão, porque aquela pessoa está cumprindo um propósito do reino, um propósito de Deus, diferente do seu, e nós não temos o direito de fazer esse tipo de coisa. Paulo mostra que não só o servo, como nós vimos na semana passada, mas também os seus senhores estavam igualmente sob a sujeição da autoridade de Deus. Você pode até ser chefe, você pode até ser líder, você pode até estar sob uma pessoa, mas você tem que sempre lembrar que da mesma maneira que aquela pessoa está sob a sua autoridade, você está debaixo da autoridade de Deus, porque nenhuma autoridade ela é delegada a não ser pelo Senhor. Então nós temos que exercer a função de autoridade. Maridos, exerçam a função de autoridade com sabedoria. Pais, exerçam a função de autoridade com sabedoria. Nós temos que formar, nós temos que cuidar, Essa é uma função que nós temos. João 19,11 diz: respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Um discurso entre Jesus e Pilatos, em que Pilatos, ele acha que ele está, é o dono da cocada preta. E aí Jesus Cristo fala: não é bem assim não, querido. Você está aí porque o meu Deus te colocou aí. E aí Pilatos não entende, realmente é uma coisa muito doida, Pilatos entender aquela situação em que o homem está debaixo de um juiz, de um cara que pode o soltar, e ele está com um discurso que não é um discurso de puxar saco. E Jesus Cristo fala para ele assim: você só está aí porque alguém te pôs aí, e esse alguém é o meu Deus, é o meu Pai. Daí Paulo fazer a menção da equidade ou igualdade. Igualdade mútua e não unilateral, não é só uma via de uma mão só. Isso demanda um respeito de uma parte e um respeito do outro. O meu pai, ele tem uma frase que é bem correta, que é: o meu direito, ele começa, ele acaba quando começa o seu. Nós temos que entender que nós temos direitos, sim, mas nós também temos responsabilidades. Nós temos obrigações. Nós temos que respeitar as pessoas para que nós sejamos respeitados. Nós vivemos num país que é um país de origem laica, ou seja, todo credo e toda adoração nesse país, ele é permitido. Nós não temos que fazer como alguns grupos de cristãos têm feito, a gente tem visto na televisão e na internet, que eles entram nas igrejas católicas e saem quebrando as imagens simplesmente porque eles não concordam. Ou com os muçulmanos que lá na terra deles, eles pegam o Alcorão literalmente e saem quebrando todas as figuras que eles entendem de adoração. Nós temos que ser submissos ao nosso Deus. É somente Ele que é Deus. Mas nós temos que ganhar as pessoas pelo amor, não pela violência, não pela força e nem pela violência, mas pelo Espírito. E o Espírito, ele não violenta ninguém, ele trabalha com amor. No tratamento dos seus escravos, as leis conferiam ao Senhor um poder quase universal. Naquela época, uma pessoa que tinha escravos, que tinha servos, ele fazia o que queria. Se quisesse matar, inclusive, ele matava e ninguém falava absolutamente nada. Chegava ao ponto do imperador romano ele ter que editar leis para que as pessoas diminuíssem o grau de tirania. O imperador do Império Romano, ele tinha que frear a maldade no coração dessas pessoas, que maltratavam os seus servos de tal maneira que chegavam até a morte. A crueldade dos senhores chegava a um limite inexprimível. Deus não consegue aos senhores nenhum poder sobre eles, além do que é consistente pela lei do amor. Quando tecemos juízo a respeito de uma causa, normalmente nós somos tendenciosos para nós mesmos. Por exemplo, Dilma Rousseff, nossa presidente, falava isso pela manhã. Se eu perguntar no particular, se a gente fizer um grupo, fomos falar do nosso governo, falarmos dos nossos governantes, provavelmente você vai tecer um comentário do tipo: ladrão, esse povo é tudo ladrão, ele desfalca, faz isso, faz aquilo. Mas a gente esquece que se a gente tiver a oportunidade de estar num cargo como esse, a gente vai fazer a mesma coisa. Que é isso, pastor? É só dar poder para você, para comissionar 10 pessoas, para ganhar 5, 10 mil reais, e eu pergunto para você: você vai convidar o teu irmão, você vai convidar um tio, um pai, uma mãe, um filho, alguém que está desempregado, ou você vai contratar um profissional do fórum? Dificilmente você vai fazer isso. Quando eu falo isso, eu falo por mim. Eu falo por mim. A gente olha primeiramente por nós. A gente tende a dobrar a lei ao nosso favor. Cuidado quando você exerce esse tipo de juízo, de balança dupla, porque Deus odeia isso. Provérbios 11:1 fala: balança enganosa é abominação para o Senhor. Lembre-se, quando ele fala de abominação, ele fala de pecados de feitiçaria, de idolatria. Então você ter um juízo diferente com uma pessoa ou com uma outra é abominação para o Senhor. Mas o peso justo para o Senhor é o seu prazer. Paulo evoca um princípio muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas: o princípio do dinheiro, o princípio do poder, e ele substitui isso pelo poder, pela legitimidade do amor. A condição de senhores e servos não é igual e nunca vai ser. mas há um certo direito mútuo entre eles, principalmente em relação à autoridade, como nós falamos. Paulo afirma que os senhores estão enganados se eles pensam que, da mesma maneira que eles tratam as pessoas de uma maneira diferente, ou como você trata de uma maneira diferente as pessoas, Deus ele também vai, não, eu vou privilegiar os mais ricos, eu vou privilegiar aquele que tem mais posses, aquele que dá um dízimo maior. O Senhor não vai privilegiar, o Senhor ele não faz acepção de pessoas. E quando ele olha para mim e olha para você, ele vê pessoas despojadas das suas vestimentas, despojados dos seus cargos, dos seus tempos de igreja, das suas posses. O Senhor ele faz um juízo perfeito e inigualável. Colossenses capítulo 4, verso 2 diz, e aí ele muda o tempo, ele sai desse trabalho de servidão e ele entra num tema de oração. Paulo se aproxima para o final da carta, e agora ele começa a salpicar alguns ensinos que não são o cerne da carta para os Colossenses, mas que ele precisa falar também. E o primeiro tema que ele fala é sobre oração. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Como é difícil a pessoa orar. Eu tenho passado um tempo de um pouco de dificuldade em casa. Alguns sabem disso. A minha tia, ela quebrou o fêmur, ela operou, está lá em casa com os nossos cuidados e demanda de todo cuidado. Então, ela tem um remédio que toma às 6 da manhã, e ela vai estar assistindo esse vídeo depois. Ela toma o remédio às 6 da manhã, ela toma o remédio meia-noite, e eu confesso para vocês que dá um cansaço enorme, porque é cuidado 24 horas por dia. E eu olho para o Senhor e falo: Senhor, me perdoa, porque eu tenho pecado em orações, eu tenho deixado de orar, eu tenho orado bem pouco, porque o cansaço físico, o estresse é uma coisa muito preocupante, e eu entendo isso. Então eu entendo, entendeu? Apesar de ser minha função, ligar para você, entendeu? Você não veio, eu ligo, mando mensagem e tal. Eu entendo que tem situações na nossa vida que nos levam a um pseudo esfriamento. Mas a minha função é estar sempre cutucando vocês. Mas e quem me cutuca? Entendeu? Então é difícil. Mas a nossa obrigação é estar sempre perseverando em oração, crendo que o Senhor ele está no controle de todas as coisas. Nos textos anteriores, havendo Paulo falado a respeito da palavra, o apóstolo agora ressalta a importância da oração, pois como nós falamos, a palavra e a oração andam de mãos dadas, e a palavra é Deus falando conosco, e a oração é você falando com Deus. E aí ele coloca: perseverai na oração. A oração é a sua expressão, é a minha expressão mais importante de um novo convertido, você orar. Uma pessoa que ora é um sinal de que uma pessoa ela é convertida. E eu não estou falando necessariamente você parar, ajoelhar, levantar, juntar as mãozinhas. Estou falando que você tem uma vida de oração, que você, durante o seu dia, você está em pleno contato com o Senhor. Eu lembro que uma vez a minha esposa ganhou um livro do meu pastor lá de São Paulo, que eu dei para alguém, emprestei esse livro, e a pessoa nunca me devolveu. Que ela possa ser extremamente abençoada com o livro. Mas era um livro que falava de duas pessoas que elas oravam 24 horas por dia. E eu fiquei olhando aquele testemunho do livro e falei assim: como é que essa pessoa consegue? Entendeu? E a pessoa continuava com a mente dela sempre, sempre, sempre em oração, sempre em oração. Eu comecei a fazer esse teste. Eu confesso a vocês que eu consegui ficar, acho que uma hora fazendo isso. Que você está com a sua mente o tempo inteiro em oração, sempre com o Senhor, conversando com o Senhor, conversando com o Senhor. E é uma coisa muito diferente, mas é difícil, porque qualquer coisa quer roubar a nossa atenção, tudo demanda a nossa atenção. Oração é um meio de se obter para nós mesmos e para os outros a satisfação das necessidades, tanto físicas como espirituais. Oração, ele é o canal. Então, se você quer alguma coisa, peça ao Senhor. Ele, com liberalidade, vai dar. Se for da vontade dele, se for seu bem, vai se cumprir o propósito dele. Ele vai dar. A oração também é uma arma divinamente designada contra os ataques do diabo e seus demônios. É uma arma de guerra, a oração. É uma arma, uma forma de você se proteger, em especial se você orar a palavra. A oração também é um veículo de confissão de pecados. Através da oração você pede perdão ao Senhor. Você pode chegar ao Senhor e falar: Senhor, me perdoa por isso e aquilo. É uma função do crente pedir perdão, confessar os seus pecados. A gente vive num mundo de Facebook, de WhatsApp, em que às vezes você parece que tem muitos amigos, mas você não tem muitos. Mas acha alguém para que você possa confessar os seus pecados, para que você possa conversar sobre os seus pecados. Às vezes você não está confessando ainda, mas apenas você conversar já alivia um pouco o teu coração. Você recebe direções, diretrizes. Eu me coloco à tua disposição. Algumas pessoas me ligam desse grupo que está aqui e outras: pastor, eu quero falar, posso falar? E aí a pessoa vai falando, vai abrindo o coração. E aí a gente dá um recado do Senhor, não necessariamente o que ela quer ouvir. Alguns não retornam a falar mais, porque a gente não fala o que ela quer ouvir. Mas a pessoa, ela fica livre para esse tipo de canal, de confessar os seus pecados. A oração também é um instrumento por meio da qual a alma agradecida oferece a sua adoração espontânea diante do Senhor. Você não precisa de um ministro de louvor. Você não precisa de um pastor falando: diz aí aleluia, diz um glória a Deus. Eu gosto do irmão Cláudio porque no ele está, ele sente e fala aleluia, glória a Deus. A gente tem que ter essa liberdade. A gente não está num contexto de igreja em que a gente tem que ficar congeladão. Então, se você quiser falar glória a Deus, fala glória a Deus. Se quiser falar aleluia, fala aleluia. Não precisa eu falar: irmão, vamos falar glória a Deus. Fala. Qual o sentido disso? Uma mera repetição. Mas um coração agradecido, que é uma música que eu pensei que a Lúcia fosse cantar, mas ela vai cantar depois, que são chuva de bênçãos, em que você, quando você começa a olhar a sua vida, o que o Senhor tem feito, do que Ele tem te livrado, está lá, não tem? Não? Não? Então, desculpa. Então está na minha mente, então a gente vai cantar desse jeito. Tá? Quando você tem um coração agradecido, o Senhor, Ele olha para você de uma maneira diferente. Ele fala assim: meu filho, é agradecido. É bom a gente estar com pessoas agradecidas, não é? Quando você está com uma pessoa em que você, você faz algo para a pessoa e a pessoa, ela te agradece, e é revigorante, é bom para a gente. Assim, o apóstolo Paulo, ele fala da perseverança, e essa perseverança, ela é incentivada. Em Atos 1,14, ele fala um pouco sobre essa perseverança. Todos esses perseveraram unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Momento de oração da igreja primitiva, igreja iniciando formação, aguardando a descida do Espírito Santo. Oração, oração. Romanos 12, verso 11 e 12. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração. Perseverantes, vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. A perseverança da oração está em harmonia com o ensino de Jesus, no qual ele exorta os seus discípulos a perseverarem na oração, mesmo quando a oração não é respondida, pelo menos aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. O Senhor fala que nós temos que continuar orando. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Por que que o Espírito está pronto? Porque você é uma nova criatura. O Espírito está dentro de você. O teu Espírito, ele foi renovado. O teu Espírito, ele foi recriado. O teu Espírito, ele tem acesso ao Senhor. Através de Jesus, você pode sim falar com Deus dos altos céus. Então, o teu Espírito, ele está pronto. Mas a nossa vontade, a nossa carne fica naquela luta o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu quero ficar em casa. E aí, às vezes, ela conversou comigo lá na entrada, ela falou assim: pastor, eu vim mesmo atrasado, porque se eu não viesse, se eu demorasse mais um pouquinho, eu ficava em casa. É, luta. As visitas, elas gostam de nos visitar na hora de sair do culto. O carro gosta de nos pegar na hora de sair do culto. Tudo parece que é na hora de você fazer alguma coisa para o Senhor, ou de receber alguma coisa do Senhor, acontece. E se você se deixa levar por essas coisas, por essas dificuldades, você desfalece e cai. Nessa passagem que nós lemos de Mateus 26, 41, o estado de alerta referido deve ser tomado literalmente, como se estivesse em guerra. E aí, quando você vê aqueles filmes de guerra, as pessoas, aqueles filmes de Vietnã, a pessoa está lá na moita, qualquer barulhinho, puxa arma. Qualquer barulhinho, entra em alerta. Nós temos que viver assim. Nós não sabemos quando o nosso Senhor vai voltar. A gente vê sinais acontecendo, sinais de apostasia, sinais de terremotos, sinais de guerra, sinais de fome, sinais de apostasia, pessoas que não se amam mais. Cada vez mais a gente vê na televisão coisas absurdas acontecendo, e o Senhor, Ele pode voltar no estalar de dedos. Você está pronto? Devemos orar pelas nossas próprias necessidades, pelas dos outros, da família, da igreja, da sociedade. Devemos orar pelos perigos que ameaçam a comunidade cristã, essa teologia da prosperidade, essas campanhas, essas coisas que o povo tem inventado aí, é um atentado ao cristianismo verdadeiro, leva as pessoas a uma adoração a um Deus que não é o Deus verdadeiro. É um Deus profano, é um Deus pagão, é um Deus que precisa da sua adoração, porque senão ele morre. Esse Deus não é o meu Deus, mas é o Deus que está sendo pregado e fala. E nós temos que orar em relação a isso. Nós temos que também agradecer ao Senhor pelo que nós recebemos. Que chato você pedir uma coisa para Deus, Deus te conceder, você não fala obrigado para Ele. Você tem que falar obrigado. Agradeça ao Senhor. Mês de abril eu fui embora, sabia disso? Você já agradeceu, você ficar com vergonha. Você já agradeceu pelo mês de abril que foi embora, que você está vivo? Pelos seus filhos que estão vivos? Pelo seu trabalho? Pelas coisas? Pelo teu carro? Pelo teu trabalho? Pelo lugar onde você mora? Porque você sabia que se não fosse a mão do Senhor, você teria se perdido em algum desses livros que eu falei ou em algum outro? Você agradeceu a Deus pelo mês de abril? Ou você acha que foi pela sua força que tudo ocorreu? Cuidado. E nós temos que orar também para que a vontade de Deus seja feita. Quando alguém está profunda e humildemente consciente das bênçãos recebidas e prometidas, expressará a sua gratidão de Deus a Deus. Por isso que Paulo coloca ações de graças. Obrigado, Jesus. Nós temos que colocar isso em nossa oração. Não é só pedir. Obrigado, Jesus, pela minha esposa. Obrigado, Jesus, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelo meu trabalho. Agradeça porque você tem 5 dedos nas mãos. Tem gente que não tem. O Lula não tem. Agradeça porque você tem 2 mãos. Agradeça porque você tem 2 braços. Agradeça porque você enxerga, porque você ouve, porque você consegue falar, porque você sente cheiro. Eu não sinto muito, não, mas eu sinto mais. Mas agradeça porque você tem olfato. Agradeça porque você pode caminhar com a minha tia lá em casa, lá, tendo que se movimentar apenas com a gente, cadeira de roda, ela não pode se movimentar. Você tem motivos para agradecer. Agradeça. Efésios capítulo 5, versos 18, 19 e 20 diz: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeça a Deus pelo que você tem recebido. Seja grato ao Senhor. Essa semana e na semana passada, Paulo se dirigiu a grupos específicos. Falou com filhos, falou com maridos, falou com esposas, falou com servos, e essa semana nós falamos sobre os senhores. Deve-se conservar em mente que o homem que emitiu essa diretiva, que emitiu esse mandamento, esse ensinamento, ele não estava dançando a Macarena, nem estava ali num momento de festa. Esse homem não estava no regalo da vida. Esse homem não estava comendo o melhor da vida. Ele estava preso. Lembrou da Macarena, né? Ele estava preso. Esse homem estava sofrendo. Ele comia pão de dores. Ele vivia num lugar que provavelmente era um lugar úmido. Era um lugar que não tinha iluminação. Ele não podia ter contato com as pessoas que ele amava. Ele estava com o direito de ir e vir dele bloqueado. As pessoas maltratavam ele, escarneciam dele. E ele fala que a gente tem que fazer isso. E ele dá o exemplo. Filipenses capítulo 1, verso 12, 13 e 14, fala sobre esse período do apóstolo Paulo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não está pedindo oração por ele, ele está pedindo oração pelo avanço do Evangelho. Quero ainda, irmãos santificados, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais, testemunho. As pessoas olhavam para Paulo e falavam assim: esse cara está preso, está dando glória a Deus. O que, que tem de diferente nisso aí? Os outros reclamam da comida, ele não reclama. Ele não reclama de nada, ele só dá glória a Deus, vira e mexe, esse cara começa a cantar aí. Que maluquice de religião é essa? É um testemunho que o Senhor espera de mim e de você. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Eram os soldados mais violentos, eram os soldados mais eficazes de Roma, guarda pretoriana, e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Através do teu testemunho, as pessoas vão falar de Cristo. Através do teu proceder, as pessoas vão falar de Cristo. Pode ser que você não fale, mas as pessoas olham para você e falam assim: porque fulano, porque Beltrano, porque ciclano está dando um bom testemunho, então se ele faz, eu posso fazer. E aí um exemplo que eu já dei para vocês, vou dar de novo. Quando eu era lá em São Paulo, eu era novo convertido, e aí eu entrei na igreja sem saber muito bem o que podia fazer, o que não podia fazer, e tinha um irmão lá que ele dava os glória a Deus, aleluia, Zé Maria. Dava os glória a Deus, aleluia, aqueles gritão, e eu falava: esse cara está querendo aparecer. Daqui a pouco eu estava com ele, gritando. Ele gritava de um lado e gritava do outro: aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E eu dançava, eu pulava. E aí um dia eu cheguei para esse irmão e falei assim: irmão, me perdoa. Eu falei: por quê, Paulo? Não, porque quando eu te conheci, eu olhava, você dava os seus gritões lá, mas aí eu percebi que a partir do que você faz, eu também posso fazer. E eu comecei a falar também: glória a Deus, aleluia. E aí ele falou assim: então tem que pedir perdão também para você, porque eu vi você pulando e dançando, esse cara está querendo aparecer também. E aí a gente ficou bem ali, entendeu? Nos confessando os nossos pecados, mas na verdade o nosso testemunho, ele gera vida na vida dos outros. Não gera fé, mas gera vida. Gera que você pode fazer sim algo, você pode fazer a diferença. Dê testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Com base no pensamento tão lindamente expresso em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, tudo que você passa glorifica a Deus. Tem algum motivo. Você pode não entender, mas tem um motivo. A gente tem passado umas lutas, dificuldades, a Rosália tem comentado com a gente. Tem propósito, Rô. O que é, não sei. A nossa mente não entende. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. O Senhor, Ele tem os seus meios, os seus caminhos para fazer todas as coisas. E a gente tem que aguardar o tempo do Senhor. Não adianta você querer forçar nada, porque você não consegue. Você só fica ansioso e angustiado, porque você quer ver o mover de Deus, mas não é o tempo. Não é o tempo. Eu lembro que meu pastor dava um exemplo, que borboleta, quando ela estava para nascer, você vê, se você olhar o casulo, você vê essas reportagens, assim, Discovery, assim, ou então do Fantástico, ou assim, a borboletinha está lá no casulo, e ela começa a fazer as forcinhas dela lá, e aí com muito esforço ela rasga aquele invólucro, aquela cápsula onde ela está. E aí ela vai se esforçando até que ela consegue sair dali, ela vai e voa. Se você ajudar ela a nascer, ela morre. Ela morre, porque ela tem que fazer esse esforço todo para, eu não sei como é a respiração da borboleta, mas todo o sistema dela, entendeu? De circulação, todo o sistema dela tem que funcionar a partir do esforço que começa, os órgãos vão se movendo, e é assim que funciona, é assim que funciona. Então, tudo acontece segundo o propósito do Senhor, e nós temos que aprender o tempo de Deus. Qual é a nossa função? Orar todo o tempo. Você tem que perseverar. Persevera pelo teu filho, persevera pela tua filha, persevera pelo teu pai, pela tua mãe, persevera pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu tio, pela tua tia, pelo teu pai, pela tua mãe. Oração, 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 persevera, persevera, persevera. Porque pode ser que o Senhor olhe com misericórdia para essa vida, não por causa da sua oração, mas Ele olhe para aquela vida. Você cumpre o propósito, é como fosse um quebra-cabeça que encaixa as pecinhas. Cumpriu o propósito, aí o Senhor alcança aquela vida. Talvez você não veja, mas talvez você veja. Nossa função é apenas confiar e orar. o último versículo que nós vamos ver, Colossenses capítulo 4, verso 3 e 4, que diz: ao mesmo tempo, orai também por nós, para que Deus nos abra uma porta para falar. Esse homem está pedindo oração para ele. Você já viu uma coisa dessa? Você ir numa reunião de oração e você fala assim: ora por mim, não, deixa eu orar por você. Normalmente a pessoa vai na reunião de oração, ela quer, ora por, né, ora por mim, eu quero que ora por mim, estou precisando disso, daquilo, daquilo, outro. Vamos orar? Não, não, irmão, eu não sei orar. Mas eu sei pedir. E aí o apóstolo Paulo está falando: ao mesmo tempo, orai também por nós. Agradece a Deus, mas ora por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, para falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso, para que eu consiga explicá-lo como se deve. Estamos cientes da importância e eficácia da oração. O apóstolo Paulo sabia que era importante a oração e de sua própria necessidade, sentiu-se profundamente desejoso de ser auxiliado por eles em orações. O Senhor nos designou a oração, a obrigação de orarmos uns pelos outros, mas também devemos fazer a nossa parte, buscar o auxílio de oração dos outros. Nós temos que fazer isso também. Não acha que você vai vencer sozinho, querido. Não acha que você vai vencer sozinho. Entre em contato com pessoas que são fiéis e peça ajuda em oração, sim. Faça a sua parte. Não entra naquele contexto assim: eu vou esperar só o outro orar. Tem um pastor lá em São Paulo que eu vi na televisão que ele falava assim: hoje é dia do jejum, você vem aqui para a igreja, mas você não precisa fazer nada não, quem vai jejuar sou eu. Coisa legal. Não é que você num restaurante, você vai no restaurante e vê a carta de vinhos, e vê o cardápio, você pede a comidinha lá, e a pessoa te coloca a comidinha, você vai e come. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, a parte espiritual não funciona assim. Você tem que fazer, sim, a sua parte. Ele toma a própria vida como uma questão secundária. O apóstolo Paulo, na prisão, ele estava passando por risco de vida. E ele fala assim: isso não é importante. O importante é a promulgação do Evangelho. Mateus capítulo 10, 19 e 20 diz: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Você sozinho não consegue. Entenda isso. Você não consegue. Você precisa do Senhor. Ele é o Espírito Santo. Ele é o meu auxiliador, o seu auxiliador, o meu consolador, o seu consolador. Quando a dificuldade vem, você precisa se render a Ele. Renda-se à cruz, se prostre perante a cruz, abaixe sua cabeça e fala: Pai, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Por que você é tão cabeça dura? Achando que você vai resolver. Tem uma série nova que está para inaugurar na televisão, que eu vi, não sei que canal que é O Sócio. E aí mostra o cara num carrão vermelho, bonitão, conversível, e diz assim que muitos negócios dos Estados Unidos, eles, todo dia, eles falem. E aí mostra um monte de gente chorando, porque eles não conseguem lidar com a situação, e aí eles estão num estado de quase falência. E aí chega esse homem e fala assim: olha, num caso lá, eu estou fazendo um cheque de 500 mil dólares, mas a partir da semana que vem, quem manda sou eu. Você não precisa de um cheque de 500 mil dólares, você precisa apenas se render ao Senhor. Render-se apenas ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo, para completar, ele fala como se deve. Explicá-lo como se deve. Esse pensamento que nós temos, Deus conhece o coração. É principalmente a gente vê isso no louvor. Glória a Deus, não tive que fazer isso, não falar isso com eles ainda. Nem eles falaram para mim. Em que a pessoa não se prepara para a ministração da palavra, não se prepara para o evangelismo, não se prepara para o louvor, não se prepara para a obra do Senhor. E aí ele fala assim: não, Deus conhece o meu coração, conhece. Conhece e sabe como você se envergonha. Porque você teve tempo, você tem tempo para fazer uma série de coisas, mas quando é obra do Senhor, você deixa para a última hora. Você deixa para a última hora. Essa frase, Deus conhece o coração, não é bíblica, no sentido que nós usamos. Porque nós temos que fazer todas as coisas com um privilégio, como feito a Deus, e com excelência. Sempre de uma maneira perfeita. Seja na escola, seja na família, seja no trabalho, onde quer que seja, você tem que ser excelente. Mas eu não consigo. Busque excelência, busque fazer o melhor. Use o seu tempo, use as suas habilidades, peça ajuda para que você possa oferecer algo excelente. Por isso que fala, você como servo, seja excelente. Você como senhor, seja excelente. Você como marido, seja excelente. Você como esposa, seja excelente. Você como filho, filha, tio, pastor, presbítero, louvor, o que quer que seja, seja excelente. Paulo não é capaz de fazer por si mesmo. O próprio apóstolo Paulo diz que não consegue fazer. Você consegue? Paulo não é capaz por si mesmo e sabe da sua dependência total do Espírito Santo. Paulo aqui nada faz se não desejar que seja dada uma oportunidade para que ele possa cumprir o seu ofício com excelência. Para de preocupar com as coisas seculares. Se preocupa com as coisas que são eternas. E com isso não estou dizendo para você sair do seu trabalho e querer viver de luz falando do amor de Jesus. Não é isso que eu estou falando. Para de se preocupar, tira a ansiedade do seu coração, viva cada dia, viva cada momento, sabendo que é provisão do Senhor, porque você pode fazer o esforço que você quiser, se Deus não for com você, na virada do dia você não acorda. Mas eu tenho uma poupança de 50 mil reais, eu tenho um plano de saúde do mais caro, Sul América, top, hiper, em que me dá acesso a tudo quanto é coisa. Eu tenho uma alimentação balanceada, eu tenho uma formação na UNB, com uma pós-graduação na GV e um doutorado lá no exterior. Eu tenho tudo certo. Se não for a misericórdia do Senhor, você não acorda. Você não acorda. E quem que vai cuidar da sua esposa? Quem que vai cuidar? Você não acorda, não tem nada que você possa fazer, a não ser confiar no Senhor. Se o Senhor permitir que a enfermidade chegue na tua vida, se você tiver aqui com um UTI particular, meu querido, minha querida, você pode se preparar para ter uma despesa aí, vou chutar de 200, 300, 400, 500 mil reais em um mês, uma semana, sei lá, dependendo do cuidado. E você não tem como se preparar para isso, a não ser se ficar na dependência do Senhor. O apóstolo Paulo sabe disso. E ele fala, Senhor, me ajuda. Ele olha para os irmãos e irmãos, eu estou orando para Deus me capacitar, mas eu quero que vocês também orem por mim. Ora por mim para que eu consiga fazer tudo como se deve. Porque ele sabe que falar por falar, às vezes você mata o cara. Por isso que não é todo mundo que pode ser um conselheiro. Por isso que não é todo mundo que pode ser uma pessoa que pode falar. Mas falar de Jesus você pode, mas tem que falar como se deve, senão você ensina um caminho errado, ou se a tua palavra não for temperada, o irmão está lá, entendeu? Está sofrendo, você fala, ou você vai para a igreja, ou você vai para o inferno, e a pessoa fala assim, que Deus é esse? Que eu perdi um marido, eu perdi uma esposa, estou com uma dificuldade assim, e esse Deus ainda quer me colocar mais para baixo? Você tem que falar com amor, tem que falar como se deve. E é isso que o apóstolo Paulo, ele fala nesse versículo, que as pessoas possam orar pelos outros, para que nós possamos fazer as coisas do Senhor como se deve. Feche suas olhos. Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. A tua palavra é viva e eficaz, a tua palavra, Pai querido, é o alimento no qual o nosso espírito necessita. Nós, Pai querido, nessa noite queremos pedir ao Senhor que tudo que foi falado possa ser filtrado pelo teu precioso sangue, sangue que foi cantado nesta noite. E nós possamos, Pai querido, receber impregnados nos nossos corações os teus ensinamentos. Que nós possamos, Pai, ter gravado no nosso coração, como diz em Ezequiel, não apenas na nossa mente, mas gravado no nosso coração. Que nós possamos, Pai querido, seguir os teus caminhos, seguir, Pai, os teus ensinamentos. Se como pais, como pais, se como mães, mães, filhos, filhos, filhas, filhas, pastores, pastores, presbíteros, músicos, trabalhadores, servos, senhores. Que nós possamos glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Ensina-nos, Pai querido, a caminhar no caminho que o Senhor deseja que nós caminhemos. Constrange-nos através do Espírito Santo de Deus, aquele que vem para convencer-nos do pecado, do juízo e da justiça. Em nome de Jesus. Amém.